Então vamos começar o shiur de hoje, Parashat Vaera. Então, justamente a Parashat desta semana, uma Parashat especial, onde nós, de fato, vemos aqui o que, que a Torá nos traz na segunda porção do livro de Shemot, principalmente considerando que nesta Parashat vamos encontrar as primeiras sete pragas que Deus manda no povo de Israel, etc. Então vamos dar início para Parashat Vaera, primeiro que nada, uma clara continuação da Parashat da semana passada. Na semana passada nós terminamos a leitura da Parashat, a Torá nos conta um episódio interessante que Moshe vem clamar a Deus, como dizendo, por que, que você me mandou para o Egito? Porque ele viu o povo reclamar que depois de que Moshe veio falar com Paró para deixar o povo sair, a coisa piorou. Paró diz, olha, estão falando de sair, sei lá o quê, deve ser que tem muito tempo ocioso, tem condições, então vamos deixar o povo sair. Vamos oprimi-lo mais. E antes davam para ele, como chama, a matéria-prima para fazer os tijolos, agora que eles vão, eles colhem a palha e fazem os próprios, que ele produza a matéria-prima para a produção dos tijolos. E Moshe vê que o povo fica mais oprimido, mais angustiado, e ele questiona a Deus. Ele pergunta, peraí, se o povo merece, então para que você me mandou? Se ele merece ser escravizado. E se não merece ser escravizado, por que você me mandou de forma tal que endureceu mais ainda? E aí Deus dá a resposta nessa paraxá. Vaera Elav, Hashem diz que ele se apresentou para os patriarcas e não precisou nunca justificar quem é, o que, que ele faz, ou por que, que a Israel, na época dos patriarcas, todos os milagres que Hashem fez, nunca precisou justificar nada do que tinha feito. Contudo, quando, como a situação ficou difícil, na prática, Moshe mesmo reclama com Hashem. Peraí, esse povo está sofrendo muito e nesse sofrimento que eles têm, simplesmente, eles não estão me ouvindo. Ou seja, Moshe reclama, diz, peraí, e se eles não me ouvem, como você quer que eu vou falar com Paró? Então, de fato, tem dois motivos pelo qual Moshe fala que diz que Paró não vai ouvi-lo. Uma, porque ele é gago. Nós já conhecemos a história que Moshe, de pequeno, ficou gago, que ele queimou a língua. Não vamos voltar sobre essa historinha esse ano. Mas naquele momento, Moshe simplesmente diz, uma dos motivos que não mereço ir para falar com Paró é porque sou gago, não é digno, Paró não vai me ouvir. E segundo, se o povo não me ouve quando falo com eles, como Paró vai me ouvir? Porque quando Moshe fala com o povo, Moshe reclama, peraí, eles não estão me dando ouvidos, imagina você. E é comparado, muito lógico a questão de Moshe. Você vem trazer uma boa notícia para alguém, no caso aqui o povo está escravizado no Egito, e no meio da escravidão, com todo o sofrimento, vem aqui e diz, não se preocupa. Eu vou te tirar do Egito. Eu vou te salvar. Então, obviamente que você vai querer prestar atenção. Na prática, a Torá nos diz, eles estavam tão oprimidos que não tinham condições de prestar atenção sequer à boa notícia que Moshe estava trazendo. Eles não podiam, em hipótese alguma, prestar atenção ao que Moshe falava. Eles não ouviram. Moshe dizia que ele vai trazer liberdade, etc. Eles não tinham condições de ouvir isso. Primeiro, esta questão. Segundo, além do fato de que Moshe não conseguiria, o povo não conseguia ouvir. Então, esse é um motivo. Um outro motivo também, que eles não conseguiam ouvir a Moshe, porque quando você está, às vezes, tão desesperado, num aperto você não consegue ver a luz no fim do túnel. E quando você vê a luz no fim do túnel, você está tão, eu não diria a palavra negativo, mas tão oprimido, que você pensa que essa luz é um trem que está vindo na tua frente. Ou seja, em resumo, eles não tinham condições. E isso que Hashem responde para Moshe, por esta razão, Hashem insiste para Moshe, não se preocupe. E, de fato, naquele momento tão especial, Hashem já fala para Moshe, vai e fala com Paró. E aí que Moshe fala para o Paró, olha, não vai me ouvir. Se o povo não me viu, ele não me vai ouvir, ele é gago. Então Hashem, primeiro que nada, nomeia aqui a Aaron como o porta-voz de Moshe. E como nós sabemos, os dois foram juntos falar com Paró com esta missão sagrada. E Hashem, como de fato vemos, Hashem pede para Moshe, para nesse momento, quando vai falar com Paró, manter respeito, dignidade. Nós já explicamos isto outro dia, inclusive, porque Moshe vem numa missão sagrada. E Hashem diz para Moshe, não despreza a missão, ou não menospreze o Paró. Contudo, Hashem insiste para Moshe, e que ele tem essa missão especial, e a Torá nos conta a linhagem de Moshe. E um dos motivos por que, que vem aqui a Torá nos contar a linhagem de Moshe, que era, como que diz, os descendentes da tribo de Rubén, Shimon e Levi, que são as primeiras tribos. E Rashi diz, por que só essas tribos menciona? Porque quer chegar a Moshe e Aarón, para a gente entender quem são Moshe e Aarón. Contudo, nossos sábios trazem uma explicação muito bonita. Por que, que a Torá destaca justamente a tribo de Levi, ao ponto de dizer, ele diz, estes são os descendentes de Reuven, estes são os descendentes de Shimon. E aí a Torá diz, ve eles Shmot Bnei Levi. E estes são os nomes dos filhos de Levi. Pergunta-nos os sábios, por que que mudou a expressão? Por que que a Torá aqui trouxe algo totalmente diferente quando fala dos filhos de Levi? Por que a forma utilizada na Torá é diferente? Dizem nossos sábios, porque quer dar ênfase que a tribo de Levi também estava envolvida, da mesma maneira que as outras tribos. Por quê? Nós sabemos que no Egito a tribo de Levi não foi escravizada. Nossos sábios nos contam não somente isso, sino que a tribo de Levi, ela não somente que não foi escravizada, a Torá diz que ninguém no Egito, nós já tínhamos estudado, sequer as terras não foram tomadas deles quando foi a época da fome. Então a tribo de Levi, como não foi escravizada, os outros Yehudim chegaram a pensar, se eles não estão sofrendo o que nós estamos passando, como vão ser eles os porta-vozes que vão falar com Paró? E aqui um princípio muito importante. Muitas vezes a gente imagina que só pode me representar ou pode me entender alguém que está sentindo o que eu sinto. Um exemplo prático, já ouvi mulheres dizer que quando vão a uma obstetra, preferem uma obstetra mulher. Por que obstetra mulher? Porque obstetra mulher, ela já teve, já deu à luz, tudo que pode se falar com ela, ela já entendeu, já passou, já vivenciou. Então existe aqui uma solidariedade, uma identidade, uma simpatia muito maior. Enquanto que o homem, ele nunca entendeu, para ele toda teoria, ele nunca passou, nunca teve dores de parto, então ele não teria como entender sequer o que uma mulher está passando. Contudo, a Torá, quando nos conta isto daqui, e também ve ele, Shmot Bnei Levi, e esses também são os nomes dos filhos de Levi, para mostrar que, de fato, os filhos de Levi, mesmo que não foram escravizados, eles sentiram a dor dos seus irmãos. Muitas vezes, quando você gosta de alguém de verdade, você se identifica com alguém de verdade, você consegue sentir, se solidarizar com a dor da pessoa. Você consegue exatamente sentir algo igual. Obviamente que são situações diferentes. Mas você pode se identificar com alguém que está sofrendo alguma coisa sem você necessariamente ter sofrido isto ainda ou sequer. Mas, em resumo, a Torá nos conta que a tribo de Levi também estava, tinha passado por esse sofrimento, estava identificada, e eles sofreram exatamente o mesmo que as outras tribos de Israel. E a Torá nos diz uma coisa interessante, que Moshe e Aaron são aqueles que vão falar com Paró e aqueles que têm essa missão sagrada, a idade que eles têm, etc, etc. E a Torá nos diz que Hashem fala novamente para Moshe e falar com Paró, mas uma coisa interessante. Hashem já adverte Moshe que Paró não vai dar ouvidos. Ok? Quando Moshe diz que não vai, que ele vai falar com Paró, etc., e levar essa missão, Moshe diz, Paró não vai me ouvir. E Hashem diz para ele, olha, você vai falar tudo o que eu te dizer, Aaron vai ser o teu porta-voz, e finalmente ele vai deixar o povo sair. Contudo, eu vou endurecer o coração dele. Certo? Porque, como diz o versículo aqui, 3, no caso do capítulo 7 de Êxodo, diz, Veirveiti etototai vetmoftai beretz mitzrayim. Por causa que eu quero e multiplicar, quero fazer numerosos os meus milagres, os meus sinais na terra do Egito. Por quê? Se nós lembramos quando Moshe foi a primeira vez falar com o faraó, naquele momento Moshe fala para o faraó para deixar o povo sair e que ele vem na missão sagrada de Deus. O que que respondeu o faraó para Moshe? Muito simples. Não sei quem é Deus e seu povo também vou deixar sair. Ou seja, na prática, esta frase, ah, você não sabe quem é Deus? Então diz, espera aí. Então eu vou te mostrar quem eu sou. Inclusive, no versículo seguinte, depois diz, no versículo 4, e Paró não vai ouvir vocês para quê? Para eu pôr toda a minha mão forte no Egito e tirar o povo do Egito com toda a fortaleza, com todo o rigor. E saberão os egípcios que eu sou Deus Hashem, mandando o meu braço, minha mão sobre o Egito, e aí vou tirar o povo de Israel de dentro deles. Ou seja, na prática, vemos claramente que Moshe vai transmitir essa mensagem para o Paró, da dificuldade, mesmo que eles vão se opor, isso vai acontecer. Uma coisa interessante que nós podemos reparar aqui, literalmente Hashem está enfático que ele vai endurecer o coração de Paró. E como nós vemos de fato, as primeiras pragas, Paró endureceu o seu próprio coração. Nas últimas pragas, Hashem endureceu o coração de Paró. Como dizendo, ah, agora vamos até o final. Eu vou mostrar. Inclusive Hashem mesmo fala para, já adverte para o Paró, que eu vou matar o teu filho primogênito. Nossos sábios perguntam, por que Hashem adverte para o Paró e, como diz, conta entre aspas todos os seus segredos, tudo o que Hashem vai fazer? Não é normal. Dizem os sábios no Midrash, quando rei quer lutar contra outro, ele não adverte, não avisa o que vai fazer. Por quê? Simples. Porque quando você te avisa, se eu te aviso, olha, vou te fazer tal coisa, então você já se cuida. É que nem, vamos dizer, um jogador de futebol, ele anuncia para que lado que vai chutar o pênalti. Ele não faz isso. Por quê? Ao contrário, ele aponta, ele imagina, faz acreditar o goleiro que vai chutar para um lado e chutar para o outro. Quando ele tem essa habilidade, lógico. Qual o sentido? Para que ele não pode, para não facilitar o trabalho dele. Hashem diz, não se preocupa. Quando eu determino uma coisa, não tem o que você possa fazer para evitar que se concretize aquilo que eu decretei. Ou seja, Paró decidiu que o povo vai sair do Egito. Vai sair. E vou chegar até as últimas instâncias para isto. E vai chegar. Ah, eu estou te avisando. Que diferença faz? Você não vai ter como evitar isso daqui. Ou seja, parou, na verdade, ele já avisa isso para Moshe. Mas uma coisa interessante, que vemos aqui na Torá, quando Moshe vem com Arão na frente de Paró, a Torá nos utiliza uma expressão, estou resumindo essa passagem, depois vamos ver outras em detalhe que eu pulei, e que Hashem fala para Moshe avisar, e avisa, perdão, que Kaved Lev Paró. Hashem endureceu o coração de Paró, só que quando utiliza esta expressão, Kaved Lev Paró, endureceu o coração de Paró, na verdade a palavra Kaved, dizem os sábios, se refere a quê? O fígado. Em hebraico, a palavra Kaved não somente significa não duro, sino pesado, mas também essa palavra Kaved significa fígado. O fígado de uma pessoa chama Kaved, ou de um animal. Então, perguntam os sábios, por que, que Deus compara que Kaved Lev Paró? Deus transformou em fígado o coração de Paró, certo? Por que, que diz comparou com fígado? Interessante, dizem nossos sábios, o fígado tem uma característica especial. O fígado é o único órgão do corpo que quanto mais você cozinha, mais duro ele fica. Enquanto que os outros órgãos, quanto mais você cozinha, mais mole eles ficam. Até o osso mesmo. Se você cozinha muito, ele depois esfarela, tipo, ele amolece totalmente. A mesma coisa acontece aqui. Deus está avisando para Moshe, compara o coração dele com Kaved, com fígado, justamente para mostrar este efeito, que o coração vai se endurecer. Quanto mais cozinhar, quanto mais ele oprimir, quanto mais ele sofrer esta situação de opressão e de pressão que ele está sofrendo por parte de Deus, naquele momento, então, isso daqui vai trazer um efeito negativo, que ao invés de amolecer, vai endurecer, como é o caso do fígado. Por isso que Deus comparou aqui o coração com o fígado, porque excepcionalmente vai ter essa característica. Contudo, Hashem, quando manda Moshe e Aaron para falar com Paró, a primeira vez que os dois vão lá, Hashem fala, olha, Moshe perguntou, inclusive traz o Midrash, em detalhe, Moshe pergunta para Deus, olha, vão me perguntar sobre Deus, sobre a grandeza, então você que vai com Aaron, eu vou, mas vão me pedir alguma prova, fazer algum sinal de que realmente estou vindo em nome de Deus, puxa vida, certo? Eu torto o Paró com respeito, mas como, por que ele vai me respeitar também? Então, na prática, Hashem dá um sinal para Moshe. Simples. Você vai com Aaron e vão levar o teu cajado. E você vai falar para Aaron, certo? De jogar o cajado. Aaron vai mandar o cajado e o cajado vai se transformar em cobra. Nós já vimos esse episódio onde, na semana passada, quando Moshe estava frente à sarça ardente e Moshe estava na dúvida, na prática, eventualmente se ele ia conseguir fazer um milagre ou não, o que ia acontecer, naquele momento a gente já transformou o cajado em cobra. Então aqui já fala para ele transformar o cajado em cobra e não tem problema. Então quando Moshe estava na frente de Aaron, na frente de Paró, eles fizeram isso, jogaram o cajado e se transformou em cobra. Paró, o que fez? Não ficou por menos. Chamou seus feiticeiros, que jogaram também suas varas, seus cajados, e também se transformaram em cobras. E aqui temos um dilema. Moshe, como fica na frente deles? Moshe fez o que eles também fizeram. Como dizendo, Moshe, você quer vir ensinar macumba para a gente? Feitiçaria? Justamente para nós que somos todos expertos em feitiçaria. Só que aí aconteceu um milagre que os egípcios não conseguiram. A Torá nos conta, certo, que no versículo 12, que eles jogaram as varas e se transformaram em cobras. Mas prestem atenção às últimas palavras do versículo. Vaivlá matea Aaron et matotam. E isto demorou um tempinho. Ficaram cobras durante um tempo. E depois todas as cobras voltaram a ser varas. Mas naquela hora que já foram varas, a vara de Aaron engoliu a vara dos feiticeiros. Isto aqui já é uma coisa diferente. Porque uma cobra eventualmente engolir outra cobra, talvez seja natural, normal. É a lei do mais forte. Mas uma vara engolir outra vara, isso daqui já é algo divino. Isso daqui não é simplesmente a lei do mais forte, ou a lei do melhor, ou maior feitiçaria, etc. Então aí a Torá nos conta simplesmente que Deus fortaleceu o coração de Paró, certo? E não ouviu eles. E logo em seguida, no versículo 14, Hashem falou para Moshe, Kaved lev Paró, men leshalach ha'am, o coração de Paró está endurecido, como falamos antes, está como um fígado, e eles não se recusa a liberar o povo. Então, na prática, aí começam as pragas. Como falamos no início da aula, nesta porção encontramos as primeiras 7 pragas. A primeira das pragas, o sangue. E a Torá nos ensina, e nossos sábios nos explicam, que Moshe vai e adverte a Paró, como nós vamos ver agora. Certo? Moshe fala para ir de manhã num rio e vai encontrar o Paró num rio, certo? E levar o cajado e avisa e diga para o Paró: o Deus dos hebreus me enviou para você para te dizer, deixa sair meu povo para servi-lo no deserto. E eis que você não ouviu até agora. O que significa que eis que você não te ouviu até agora? Então, Hashem já adverte um instante, que é o versículo 17, Koh amar Hashem, assim disse Hashem, Bezot te dá que ani Hashem, ini anochi makeb bamate asher biyadi alamayim asher bariyef, bayor benefchud ledam. E eis que eu vou castigar, ou vou bater com um cajado na água, e a água se transformará em sangue. E na prática, não conta a Torá que depois, no versículo 19, vai amar Hashem no Moshe, e morrerá Aaron, kach matcha, unete yadcha, al memei Mitzrayim, al nearotam, e chama Aaron, e que pegue teu cajado, etc. Como? Já falou para Moshe, falar para Aaron e levar o cajado e falar com Paró. E agora falou de novo. Nossos sábios nos ensinam de aqui, que tem duas vezes. Por quê? Porque Moshe ia durante 3 semanas advertindo sobre a praga que está para vir. 3 semanas Moshe ia lá e falava para o Paró dia a dia. Olha, a coisa vai ficar feia. Aqui, a gente diria em português, ficará preta, vai ficar vermelha. A coisa vai ficar vermelha, a água vai se transformar em sangue, etc. E de fato, 3 semanas Moshe adverte, e depois, quando vem finalmente a praga dura 1 semana. Ou seja, o período inteiro da praga é um período de 4 semanas, aproximadamente 1 mês, cada uma destas pragas. Pois bem, nós vemos aqui uma questão interessante, que Hashem fala na hora de mandar a praga, na hora que vamos ver no versículo 19, e disse Hashem para Moshe, fala para Aaron, pega teu cajado, ou seja, Moshe não vai fazer isto, fala para Aaron, Aaron vai ser o responsável, e se dirija às águas do Egito, sobre os rios, os córregos, os lagos, e todo lugar onde tem concentração de água, simplesmente essas águas se transformarão em sangue. Surge aqui uma pergunta muito interessante. Por que que Hashem fala para Aaron que Aaron encomende isto, para Moshe, que Moshe encomende a Aaron? Por que não foi Moshe mesmo que castigou as águas? Por que não foi Moshe mesmo que tomou essa atitude de ir e transformar as águas em sangue? De fato, nós vamos ver essa atitude nas três primeiras pragas. Quais são as três primeiras pragas? Já vou explicando isso agora, antes de falar da segunda e da terceira. A segunda praga são as rãs e a terceira praga é a praga dos piolhos. Então, na prática, tanto a primeira praga como a segunda foram nas águas. As águas que se transformaram em sangue e das águas que surgiram as rãs. E na terceira praga, ele tem que bater no pó da terra e o pó se transformará em piolhos. E assim haverá miles, milhões de piolhos e será impossível suportar isto. Vamos fazer um pouquinho de história. A vida de Moisés teve dois episódios muito interessantes. O primeiro, que de lá veio o nome dele, Moisés, porque ele foi colocado no Moisés, naquela cestinha no rio Nilo. Então, como dizem nossos sábios, uma vez que ele foi colocado no rio, na cestinha, e as águas protegeram, preservaram, cuidaram de Moisés, então Moisés fica com uma dívida de gratidão muito grande. E então, nas duas primeiras pragas, que foi na água, Moisés não toma essa atitude. Na terceira praga, que é a praga justamente, nada mais e nada menos que o pó que se transforma em piolho, nessa praga também Moisés tem uma dívida de gratidão com o pó. Quando Moisés enterra o egípcio que ele mata na Parashá da semana passada, que estava abusando do seu poder, Moisés o mata e o enterra e pensa que ninguém ficou sabendo, etc. E Datan e Abiram tinham visto e eles dedaram Moisés, entregaram Moisés ao faraó, como já foi explicado na semana passada. Então, na prática, o que vemos aqui? Uma característica de nobreza que Deus ensina a Moisés e a todos nós. Se você bebeu água de um poço, não jogue uma pedra nesse poço, na linguagem de nossos sábios. Se alguém te fez um favor, uma vez, há muito tempo, não esqueça, saiba reconhecer. Uma característica importantíssima no ser humano, talvez em falta nos nossos tempos, principalmente nessa época de pandemia. A gente muitas vezes não lembra de reconhecer que nos fez um favor. Aliás, muitas vezes, de uma forma talvez irônica, pensamos ou dizemos, não fez mais do que obrigação. Mas não interessa o porquê que ele fez o que fez, nós devemos saber agradecer, reconhecer todas as dádivas recebidas, como vemos aqui, de fato, de Moisés. Moisés não castiga as águas. Moisés não manda uma praga através das águas e sequer através do pó, porque ele é grato ao que eles lhe forneceram e propiciaram aquele favor que eles lhe fizeram. É isso que Hashem, por isso que Hashem, neste momento, pede para Moisés, olha, fala para Arão e que Arão faça, que Arão execute. Por quê? Porque na prática você não pode fazer isto. E nós vemos depois que a partir da quarta praga, de fato é Moisés quem começa a tomar a atitude quando manda os animais selvagens, justamente a partir do versículo 16. E aí Moisés diz, Ineni meshliach becha o babadecha o bemcha o bebatecha te arov, e eis que eu envio sobre você, etc. Obviamente não se refere a Moisés, é a Hashem, mas aqui Hashem não pede para Moisés transmitir através de Aaron. É o próprio Moisés, que ele é o porta-voz de Deus diretamente, entre aspas, não porta-voz, sino o executor, o emissário para mandar as pragas. Voltando então ao nosso assunto, a primeira praga, e nós vemos que Hashem fala para Moisés, nós tínhamos pulado isso porque queria explicar aquele conceito. Aí Hashem fala para Moisés para ir até o faraó, certo? E adverti-lo disto daqui, sobre, como se llama, sobre la praga del sangre. Entonces Hashem fala para Moshe, Lejel Parón, versículo 15, certo, Baboker y Neyotzea Maima. Eis que de mañana él va às águas. E aí você se parará na frente dele, etc., à beirada do rio, e aí você vai usar, vai levar esse cajado. Por que que Moshe tinha que ir de manhã nas águas? Primeiro que nada, no palácio, talvez Hashem parou não recebesse Moshe. Mas, principalmente, Hashem está querendo quebrar, primeiro que nada, e mandar uma mensagem forte para o Paró. Como nós vimos, toda a história e ficou muito grave na hora que Paró, o faraó, ele fala, não sei quem é Deus. Ou seja, na prática, dizem nossos sábios que aprendemos do versículo em Ezequiel, quando diz, Li e oriva ni asitini, a mim me pertence o rio e eu me fiz a mim mesmo. Paró, ele tinha o hábito de todo dia de manhã ir para o rio, e se lavar no rio, demonstrar que ele é um rei, um deus. Por quê? Ele não fazia necessidades. Parou e ia no banheiro uma vez ao dia somente. Quando? De manhã, quando ele ia no rio. E depois, do resto do dia, ele conseguia segurar. Mas, e as pessoas acreditavam que ele não precisava ir no rio. Parou e todo o Egito considerava o rio o deus fundamental. Por quê? Nós já explicamos oportunamente que o rio Nilo, principalmente, era a fonte de sustento do Egito. No Egito não tinha chuvas, e como no Egito não tinha chuvas, do que se, entre aspas, sustentava ou funcionava a agricultura? Das águas que transbordava do rio Nilo. O rio Nilo ele tinha temporada de transborde, onde tinha maré alta, e essas águas regavam todo o rio Nilo. Então, se o rio Nilo era a fonte, principalmente, e parou, estava sobre o rio Nilo, inclusive, já foi explicado na semana, algumas semanas atrás, quando foi em Parashat, Vayechi, que parou, perdão, em Parashat, Vaigash, perdão, quando Paró teve os sonhos e Yosef interpretou os sonhos, o próprio Paró, Miquetz, em Parashat Miquetz, quando ele interpretou os sonhos de Paró, Paró já tinha falado para ele, era outro Paró, era, entre aspas, o bonzinho, o faraó anterior, ele já tinha falado para Yosef, olha, eu estou parado sobre o rio. Ele falava para todas as pessoas, quando contou o sonho, que ele estava sobre o rio, ou seja, como dizendo, eu consigo estar sobre o rio, estou acima do próprio Deus que é o Nilo. Então Hashem sabe de tudo isso, fala para Moshe, olha, você vai lá, você vai encontrar lá, vai estar entre aspas de fácil acesso. Então, essa é a história da primeira praga, e como falamos antes, a praga dura uma semana. E essa praga tem um efeito. Não somente que as águas transformaram em sangue, sino que até estragou toda a parte de sustento do Egito, que vinha como consequência do quê? Dos peixes. Os peixes apodreceram simplesmente. Como diz nossos sábios, como a Torá diz aqui, no versículo 21, e todos os peixes que estavam no rio morreram, e o rio secou, e ninguém podia beber das águas do rio, e tinha sangue por todos os lados. O Midrash nos conta que inclusive teve um milagre dentro disto, que quando os egípcios pegavam uma jarra e puxavam água de uma jarra, saía para o Yehudi e para o egípcio ao mesmo tempo. Para o Yehudi era água e para o egípcio era sangue. Aí trocavam os copos e para o Yehudi era água e para o egípcio era sangue. E, então, na prática, nós vemos aqui que era uma situação bastante complicada, e a Torá nos diz aqui, aquilo que expliquei antes, versículo 25, Vaimale Shivat Yamim Acharei Yakot Hashem et Ayor, e teve 7 dias aqui de folga depois de castigar o rio. E aí de novo, Vayomer Hashem el Moshe Boel Parov Marta Elav, e aí, versículo 26, Volta Hashem, disse para Moshe, vai para o Paró e diga para ele, soltar, deixa sair meu povo. Deixa sair, Shalach et Ami ve'yavduni. Deixa sair meu povo e que me sirva. E se você se recusar, eu vou castigar toda a tua terra, com o quê? Com as rãs. Interessante. Aí a Torá vai nos contando os detalhes. E aí de novo, no versículo, perdão, primeiro do capítulo 8, e Hashem fala para Moshe, fala para Aaron que ele dirija, estenda o seu cajado sobre os rios, sobre as águas, etc. E, na verdade, subirão as rãs. Só que no versículo 2, quando isso acontece, a Torá nos conta. E Aaron estendeu seu cajado, o cajado, sua mão com o cajado sobre as águas do rio, as águas do Egito. Batal atzfardea batechaz eteretz mitzrayim. E subiu arra e cobriu toda a face do Egito. Pergunta nossos sábios, espera aí. Se subiu arra e uma individual, como pode ser e cobriu toda a face do Egito? E Deus já tinha advertido que ia ser tzfardeim, as rãs, muitas. E como de fato a Torá nos conta na frente, que teve muitas. Então dizem nossos sábios, o que acontece quando você vê uma rã? Você vê uma rã, quer tirar ela, você bate nela, tipo para ir embora. Diz que cada vez que os egípcios, ele, na verdade começou com uma rã. E cada vez que os egípcios batiam nela, ela se dividia, se multiplicava. E é isso que foi. Já quanto mais eles lutavam contra a praga, mais a praga se endurecia, mais a praga se multiplicava, mais difícil ficava, mais intensa e forte se tornava. Ou seja, na prática, inclusive a Torá nos conta que a praga das rãs foi tão forte que os egípcios também fizeram praga. E isso aumentou também. Quando Paró chamou os feiticeiros deles, eles também conseguiram fazer as rãs. E aí vê que a coisa não tem sustento, não para, não para, não para. Então Paró pede para Moshe, olha, peça para Deus, reze para Deus e que tire as rãs de mim, do meu reinado, etc. E eu vou deixar o povo sair. Aí Deus já se rende na segunda praga. Tá bom? Então Moshe fala para Deus, para quando você quer que eu peça para Deus? Já você estabelece o tempo, para não dizer que teve coincidência, que teve uma casualidade, enfim. Eu vou tirar as pragas, me diga para quando que eu vou rezar para Deus dessa maneira. E aí, de você, de toda a tua casa, e aí, na prática, o Paró responde para Moshe, muito simples. Olha, amanhã. Que responde Moshe, versículo 6, e disse, conforme você disse, para você saber que isto veio de Hashem. E não tem ninguém como Hashem, nosso Senhor, e nada de assim. De fato, a Torá continua dizendo que Hashem fez exatamente assim, e aí os egípcios, o que fizeram quando todas as rãs morreram? Os egípcios foram e colheram as rãs, ficaram com os coros. Então, na prática, falaram, bom, foi difícil, mas pelo menos tivemos um lucro. Tivemos aqui um faturamento. Isso daqui, vemos aqui, como diz o versículo 10, Vaitzveru otam hamarim, hamarim, fizeram montes e montes. E aí eles viram que estava com folga, e aí finalmente se endureceu o coração de Paró, Veachbedet livou, e lo chama aleiem, e não deu ouvidos, e aí não deixou sair o povo. De fato, inclusive, vemos aqui, nós falamos antes do rio, vamos mais uma peculiaridade desta segunda praga das rãs. Qual a peculiaridade? A Torá diz que as rãs preencheram todo o espaço, que estavam em todos os lugares, e também a Torá nos diz, o betanureja, e também nos teus fornos, nos teus quartos, como diz aqui no versículo 28, e se multiplicou, como chama, as rãs por todos os lados, e estiveram na tua casa, no quarto de dormir, na tua cama, na casa de teus escravos, no teu povo, o betanureja, e nos teus fornos, e não somente nos teus fornos, sino também, estavam também nas tigelas. Ok? Perguntam, dizem nossos sábios, o que me acrescenta aqui? Estavam nos fornos. Uma grandiosidade do milagre de Deus. Qual a grandiosidade? Quando Deus mandou as rãs fazer a vontade dele, elas também, entre aspas, não questionaram. Fizeram a vontade de Deus. Nós sabemos, se você colocar uma rã num lugar frio e úmido, ela se sente à vontade. Coloca a rã num lugar quente, ela foge. Coloca uma fogueira, alguma coisa do lado, ela vai fugir. Inclusive, se você quiser cozinhar uma rã viva, não vai ter como. Ela vai fugir. Como você consegue cozinhá-la? Coloca ela numa panela fria e liga o fogo devagar, e ela devagarinho vai transformando, vai se esquentando, a rã vai, entre aspas, se acostumando, e aí você vai cozinhar ela. Caso contrário, ela vai pular para fora da panela. Nossos sábios nos explicam, se você vai reparar isso que aconteceu aqui no Egito, para fazer a vontade de Deus, elas entraram até no forno, indo contra a vontade, contra a sua própria natureza. Então, mais uma característica, mais um detalhe interessante que encontramos aqui nesta segunda praga. Terceira praga, e vamos parar por aqui que já está dando horário. Terceira praga, a praga dos piolhos. Novamente, Hashem pede para Moshe encomendar esta missão para Aaron. Certo? Então, naquele momento, novamente, Aaron é o encarregado. Já explicamos que Moshe não pode ir contra o povo que lhe protegeu, que lhe deu cobertura. Então, nesse momento, simplesmente Hashem manda através de Aaron, como nos diz o versículo 13, certo? E vai a Suquen, vai eta Aaron, e fizeram assim, e Aaron estendeu a sua mão com seu cajado e bateu no pó da terra e surgiu os piolhos. E aí a Torá nos diz um versículo 14 aqui interessante. Vai a Suquen a cartumim belateiem leotieta kinim beloiaholu. E tentaram também, fizeram o mesmo, os feiticeiros de Paró, os feiticeiros com suas magias, de também produzir piolhos, só que eles não conseguiram. E teve piolhos sobre todo o Egito. Perguntam nossos sábios, por que não conseguiram? Dizem a resposta, porque não há feitiçaria em uma coisa tão pequena como um piolho. Existem forças no mundo ocultas. Deus criou essas forças. Deus criou essa, entre aspas, magia, esses poderes mais obscuros, que, como por exemplo, que eles poderiam fazer, transformar os cajados em cobra, poder transformar a água em sangue, mas piolho não. Aqui, Deus se vingou e demonstrou. Olha, me vinguei do Deus de você, e agora me estou vingando da magia de vocês. Tem coisas que vocês não vão conseguir fazer. Por isso que essa terceira praga, nós vemos aqui, tem essa peculiaridade, foi algo tão pequeno. Para quê? Para mostrar que Hashem consegue chegar, atingir e agir sobre o mais ínfimo, o mínimo que tem, que no caso aqui, a própria praga. Mas, no caso, quando nós falamos de magia e feitiçaria, eles não conseguem chegar. E depois vem os animais selvagens, na prática, e as outras pragas. Só para concluir, tem também a epidemia, que não era uma pandemia porque afetou o Egito somente, mas era uma epidemia muito grande que afetou o gado, e justamente traz aí umas lições muito interessantes que poderíamos ligar com o que estamos vivendo esse ano, que, com pandemia, o que, que tem em comum, mas vamos deixar isso para outra oportunidade. Só queria mencionar que a última praga desta semana, na Parashá, na porção desta semana, é a praga de granizo, onde a Torá nos conta que tinha Esh mitlakach al betoch habarad, tinha fogo ardendo dentro do granizo. E nós sabemos que o granizo é água, e água e o fogo, eles são opostos. Ou o fogo consegue evaporar a água, ou a água consegue apagar o fogo. Mas os dois não conseguem coexistir, nunca. Dizem nossos sábios, isso se refere a Tfilá, a oração, Ose Shalom Bimromav, aquele que faz a paz nas alturas, que faz a paz sobre nós. Que se referindo justamente a esta praga do granizo, que para fazer a vontade de Deus, a água e o fogo lá em cima fizeram as pazes e conseguiu ter um granizo milagroso, um granizo que tinha água e fogo coexistindo para fazer a vontade divina. No caso era para castigar o Egito, mas o conceito aqui principal para a gente aprender que era mandar uma grande lição a todos, que às vezes devemos nos fortalecer e às vezes devemos ir contra a nossa própria natureza para fazer a vontade divina.